última edição.
Um programa de Luís Caetano.
De Hannah Arendt para Martin Heidegger. Setembro de 1930. Martin, desculpa, ao ver-te hoje germei imediatamente uma cena, mas é que me ocorreu naquele instante a imagem de ti e Gunther juntos à janela enquanto eu mesma me achava na plataforma da estação, de modo que não consegui afastar a clareza diabólica dessa visão. Desculpa. Coincidiram tantas coisas que me confundiram ao extremo, não apenas o facto de o teu olhar ter acendido uma vez mais o meu saber acerca da mais e urgente continuidade do nosso amor. Deixa-me, por favor, dizer. Eu já me encontrava, porém, há alguns segundos diante de ti, que com certeza já me tinhas visto, tinhas levantado rapidamente os olhos, de maneira mecânica, e não me reconheceste. Quando era criança, a minha mãe assustou-me, de certa vez, da mesma forma, brincando de maneira tola. Tinha lido o conto de fadas do anão e do seu nariz, no qual se conta a história de um anão, cujo nariz crescia tanto que já ninguém o reconhecia. A minha mãe agiu como se tivesse acontecido comigo. Ainda me lembro do pavor que me fez gritar sem parar. Eu sou uma criança, eu sou a Hannah. Algo semelhante aconteceu hoje. E então, quando o comboio já estava quase a partir, como sempre, não restou outra alternativa para mim senão deixar acontecer, senão esperar. Tudo se deu exatamente como havia imaginado, como tinha certamente desejado. Vocês os dois aí em cima, e eu sozinha, e totalmente impotente diante disto. De Martin Heidegger para Hannah Arendt. Inverno de 32-33. Querida Hannah, os boatos que te inquietam são calúnias plenamente de acordo com as outras experiências pelas quais passei nos últimos anos. A prova de que não estou a recusar convites para seminários vindos dos judeus pode ser retirada do facto de não ter recebido nos últimos 4 semestres absolutamente nenhum convite para seminários. A insinuação de que não cumprimento judeus é uma difamação tão baixa que a anotarei, aliás, para mim futuramente. Como esclarecimento de como me comporto em relação aos judeus, cito apenas os seguintes factos. Estou de licença neste semestre de inverno e por isso mesmo já informei a tempo, no verão, que gostaria de ser deixada em paz e que não assumiria trabalhos e coisas do género. Apesar disso, quem se encontrou comigo, quem precisa urgentemente e pode inclusive defender a sua tese de doutoramento, é um judeu. Quem tem a oportunidade de vir mensalmente até mim para relatar um grande trabalho em curso, nem dissertação de doutoramento, nem projeto de pós-doutoramento, é uma vez mais um judeu. Quem me enviou há algumas semanas um trabalho extenso para uma leitura urgente é um judeu. Os dois bolseiros da sociedade beneficente cuja nomeação consegui nos últimos 3 semestres são judeus. Quem conseguiu através de mim uma bolsa para Roma é um judeu. Quem quiser chamar a isto antissemitismo furioso pode fazê-lo. De resto, sou tão antissemita hoje em relação a questões universitárias quanto há 10 anos. Tão antissemita quanto era em Marburgo, onde cheguei mesmo a encontrar o apoio da Jacob Stahl e de Friedlander para esse antissemitismo. Isto não tem nada a ver com ligações pessoais com os judeus. Por exemplo, Husserl, Misch, Kassirer e outros, e não podem ainda por cima afetar o meu relacionamento contigo. Se em geral me retraio há um longo tempo, isso ocorre porque deparei em todo o meu trabalho com uma falta de compreensão aflitiva e não pude ter mais do que umas poucas exigências pessoais belas na minha atividade docente. Já perdi, aliás, há muito tempo o costume de esperar dos chamados alunos um agradecimento qualquer ou mesmo uma meditação sincera. De resto, estou bem disposto para o trabalho que a cada dia se torna mais difícil. Saudações cordiais. M. São 2 cartas das muitas trocadas entre Martin Heidegger e Hannah Arendt, cartas 1925-1975, livro que A Guerra e Paz acaba de publicar e por isso recebo o editor Manuel S. Fonseca e Hélder Guéguès, autor, tradutor, revisor. Bem-vindos uma vez mais à rádio. A atração entre uma mulher e um homem é a história mais antiga do mundo, nem sempre evidente. Uma das maiores interrogações e perplexidades que muitos ao longo do tempo foram sublinhando a este propósito foi a relação que uniu este homem e esta mulher, Martin Heidegger e Hannah Arendt, quando se conhecem na Universidade de Marburgo. Ele tem o dobro da idade, ela 19, ele 36, nada de especial na realidade, ainda mais para o tempo em que viviam, nem sequer a questão dele ser casado, Mas quando mais tarde se torna uma relação entre uma judia e um simpatizante nazi, aí sim surge a perplexidade. É por esta perplexidade também que decidiu publicar estas cartas, Manuel Fonseca.
Devo dizer que a publicação deste livro deve muito a uma pessoa que depois, infelizmente, não participou no projeto por culpa minha e uma culpa involuntária. Foi a Mafalda Lopes da Costa que me trouxe esta ideia. Me disse que os direitos estavam disponíveis e eu depois contactei, de facto, a Klostermann, a editora alemã, e na conversa com eles verificou-se que os direitos estavam livres, adquiri os direitos para Portugal, mas na conversa com eles sugeriram-me que tinham já aprovado, porque toda esta edição necessita da aprovação do herdeiro de Heidegger, o filho. E que há uma parte muito envolvida no controlo da edição. Não pode haver alterações, as traduções têm que ser vistas. E eles disseram-me na altura, e eu, depois da conversa com a Mafalda, a coisa escapou-me completamente, disseram-me que tinha uma tradução brasileira, estava aprovada, e essa era a tradução que me sugeriram a partir do alemão. Realmente avancei para a tradução brasileira, trouxe-a para Portugal, por essa facilidade, porque já estava aprovada, e entreguei a missão ao Helder Gaguês, a missão de adaptar e até de melhorar a edição, porque a edição inicial brasileira tinha sido feita a partir da segunda edição alemã, e nós trabalhámos em cima da última edição, a quarta edição alemã, já com algumas cartas que foram descobertas a posteriori, que tratámos de traduzir e de incluir, e portanto foi essa a razão. Agora, se me pergunta pelos outros fatores, o fator de encantamento e de sedução que leva a publicar um livro deste, não há dúvida que é essa história de amor. A história de amor é uma das histórias de amor mais surpreendentes e bizarras do século XX. Como é que é possível? Uma das grandes tragédias do século XX é o nazismo e o Holocausto, a forma como os nazis trataram o povo judeu. Podermos assistir ou encontrar um simpatizante, um filósofo que é acusado e com razão de ter tido um namoro, um encantamento com o nazismo, ligado a uma judia que teve que fugir, exatamente, é uma coisa, e que a relação deles comece antes de tudo isso, mas que depois se prolongue e volte como amor a existir mais tarde, é uma razão suficiente, julgo eu, para qualquer editor queira ter esta correspondência.
É uma relação amorosa ou é uma relação de respeito mútuo, de convite mútuo? Para quem está à espera de encontrar aqui Mein Liebchen, não é bem isso que...
Ou é, começou por ser assim.
Sim.
Na minha opinião.
Sim, é verdade. Logo na primeira carta há um amor desbragado que é
dito. Exatamente, e havia de ser uma judia engraçadita, acho eu. Ela teria 18 anos nessa altura. Aliás, eles conheceram-se em 1924. E tinha, precisamente, Heidegger 36 anos. 35 a fazer 36. E era, de facto, como já aqui se disse, casado. Mas ele também já tinha um passado de se ligar a alunas. Ele estava casado com uma ex-aluna. Isto já diz alguma coisa. Se fosse nestes tempos atuais, com o movimento Me Too do Hollywood, não sei. Ele era envolvido nisto tudo.
Creio que isso não desapareceu muito, apesar de tudo.
Depois, de facto, acho que é o que o Luís diz. Mais tarde, o que há uma relação de respeito. Porquê? Porque antes era... É, de facto, um homem mais velho, o dobro da idade, e um mestre, professor dela. Mas depois era uma relação com um homem. Era uma mulher e um homem, uma rapariga e um homem. Acho que é isso que depois prevalece na relação toda.
E vamos a esta essência do confronto mais que ideológico. Há aqui uma questão humanista que para ela o totalitarismo é o mal absoluto, e ele defende publicamente. Enfim, de certa maneira quase ficamos a pensar que o fez só para conseguir prebendas académicas, para conseguir o lugar de reitor da universidade onde se conheceram, mas não só. Ele defende com o seu pensamento o regime onde vive. Conseguimos acompanhar esse debate nestas cartas entre eles?
Tirando o excerto que o Luís teve a felicidade de escolher,
não tanto.
Muito
não
pouco,
mais.
Muito pouco. E de facto é assim, quer dizer, ele... Heidegger... filia-se no Partido Nacional Nazi no dia 1 de maio de 33. 10 dias depois é nomeado reitor da Universidade de Friburgo. Há uma ligação íntima, não é? Entre a ligação dele ao Partido Nazi e tirar algum benefício direto disso. mas não há muitos resquícios, nem sequer nas entrelinhas disso aqui, nesta correspondência entre os dois. Não há. Pelo menos eu não vi nada de muito especial em relação a isso.
Que acaba por ser também uma correspondência a três, porque temos aqui várias cartas da mulher de Heidegger. Portanto, há uma consciência civilizada da relação que Heidegger e Hannah Arendt têm, uhum, por parte da mulher de Martin Heidegger.
Na verdade, o que é interessante da consciência é que ela tem três momentos, não é? Portanto, há um momento, e há um momento de interrupção.
Estamos a falar de 50 anos.
Estamos a falar de 50 anos, portanto.
Com um interregno muito grande.
Exatamente, era só para repor esse ponto. Okay.
Interregno que coincidiu mais ou menos com. Ela era apátrida, Hannah Arendt, a determinada altura, foi-lhe retirada a cidadania alemã. Ela não era alemã. Aliás, ela não se reconhecia como alemã. Ela era judia. E para ela, ser alemã era a língua materna.
Uhum.
Pura e simplesmente. Como foi retirada a cidadania em 1937, digamos que é mais ou menos este interregno de 37 ou aos inícios de 50, quando se encontra novamente com Heidegger, o hiato é este aqui. Portanto, quando dizemos a correspondência é de 25 a 75, pois é, mas com um hiato de décadas ali no meio.
Mas onde não se corresponderam?
Não se encontraram, não houve relações de espécie nenhuma, atenção.
Portanto, há mesmo um adormecimento dessa relação, e isso também se sente de certa maneira. Há reencontros que são relatados, encontros que se marcam. Essas três partes têm por título o olhar, uma parte que vai até a esse afastamento, o reencontro do olhar, e depois a velhice, que é o outono. Mas há algo que permanece entre tudo isto.
Mas a presença das cartas da mulher, do Heidegger, é um ponto importante da relação, porque é um ponto de consentimento e de entendimento que permite.
Muito difícil, o entendimento é muito difícil.
Consentimento de quê?
De uma relação
de que
existe uma relação amorosa entre a relação amorosa no sentido de amor não sabemos, não estou a falar da parte física,
porque
isso está fora de
mas sabemos, mas de alguma fonte se houve parte física.
Há encontros,
está mais nas entrelinhas
do que outra coisa. Há encontros, não é?
Há mistérios, está tudo nas entrelinhas.
Portanto, as cartas não nos permitem ser voyeuristas.
Permitem-nos sonhar, permitem-nos especular, mas não nos permitem dizer ouviste aquilo e o outro, porque não levam a isso.
Há muito mais cartas dele para ela do que o contrário. 119 de Martin Heidegger para Hannah Arendt, no sentido oposto, 33. Isto deve-se a um fervor mais epistolar de Martin Heidegger ou a um afastamento dela?
É um pouco isso, e a terem-se perdido os originais da parte contrária. É,
quer dizer que ela guardou mais cartas do que aquelas que ele guardou. Ele não guardou as cartas dela, e ela guardou as cartas dele. É esse o ponto muito claro também das relações amor.
E mais, podiam ser mais comprometedoras as cartas dela.
Provavelmente.
E desapareceram.
Talvez, podem ter desaparecido também.
Aqui podemos especular
também.
Pode ter
sido a mulher da Heidegger, que
por exemplo.
Não gostaria, se calhar, que o marido guardasse certas palavras.
A revelação dele é mais tardia, a relação dele à mulher é mais tardia, e isso significa que as cartas anteriores, possivelmente, as escondeu ou fê-las desaparecer. Há, aliás, umas menções a pedido de distribuição. Destrói esta carta.
Que é muito comum também nestas
tipo de relações. Mas a existência de... Não era ele que escrevia sem ela responder, porque aliás ele muitas vezes diz a tua carta, responde, e a carta dela não está lá. Uhum. Portanto, é esse o ponto.
Em relação à mulher de Heidegger, eu também queria dizer uma coisa que também acho que é importante.
Elfriede.
Que deve-se dizer que esse consentimento de que o Manel falava é um consentimento em relação ao passado. Porque quando ela. O que é curioso, não é? Ela consente, digamos assim, quando já não há nada entre o marido e Hannah Arendt.
Ou há algo platónico, é isso?
Pode haver. Mas também há aqui uma relação muito ambivalente. Há aqui um texto muito interessante na página 350 dos famosos cadernos que Hannah Arendt escrevia, que todos nós escrevemos, enfim, quem escreve alguma coisa. E que fica na gaveta, que não se pode mostrar, não é? Escreve. Heidegger diz, muito orgulhoso, as pessoas afirmam que Heidegger é uma raposa. Depois ela continua no tal caderno dela. Esta é a verdadeira história da raposa de Heidegger. Era uma vez uma raposa tão carente de esperteza que não apenas caía incessantemente em armadilhas, como não conseguia perceber a diferença entre uma armadilha e uma não armadilha. Depois vai por aí fora. Está a descrever Heidegger. Aliás, dá-lhe nome a esta raposa. Portanto, é esta relação amor-ódio, que era uma ferida aberta em relação à posição que Heidegger tinha tido, né, em relação ao nazismo. Que feria profundamente, não é? Era uma ferida que ela ainda tinha.
Com que olhar, opinião fica sobre o homem, Helder Gagas?
Era um homem...
A partir destas cartas.
Eu diria que também... Claro, era um homem de uma complexidade tremenda, não é? Sem dúvida, foi uma mente brilhante, mas como também qualquer outro ser humano, há aqui muita hipocrisia.
Um bocadinho oportunista, um bocadinho...
Sim, oportunista, sedutor. Revista... Sim, há aqui uma mistura de
sedutor até pode ser uma qualidade, mas ele parece que, como dizíamos aqui há pouco... Deixa cá alimentar esta... Enfim...
Adaptou-se aos tempos, adaptou-se. Aliás, é uma palavra que... Em alemão não sei pronunciá-la, mas enfim, é uma palavra que usava também Anna Arendt, para os que se... em todos os tempos se viu isso. Se adaptaram aos tempos, naquele caso ao regime. E não foram apenas alemães que se adaptaram ao regime trazido pelo chanceler eleito, vamos dizê-lo outra vez, eleito a Hitler. Foram judeus também que se adaptaram. Para quê? Para escapar, é muito... Agora diríamos para escapar da morte. Mas não só isso, certamente não só isso, para se aproveitarem, para continuarem a viver.
São dois dos grandes filósofos do século XX, num livro epistolar cheio de poesia, dele e dela.
Sobretudo Heidegger, ele escrevia mais poesia. Se calhar mais uma vez naquela...
Poesia para ela?
Sim, para cativar, para ela. Não, exclusivamente para ela.
Que lhe mostrava?
Para ela. Escrita mesmo de propósito para ela.
Um livro que nos traz um prefácio da editora e organizadora Ursula Lutz, onde diz: para Martin Heidegger, tanto quanto para Anna Arendt, em caso de dúvida, a obra sempre foi mais importante que a vida. É por isto que, se calhar, que a relação se tornou mais platónica, mais das ideias do que propriamente física. Eles construíam-se um ao outro em termos da obra, da elevação do ser intelectual mais do que do ser físico?
Eu creio que sim, que isso aconteceu. Aliás, no fundo, apesar de toda aquela relação mais suposta do que provada entre os dois, uma relação amorosa, eu acho que todo este percurso é premiado por essa relação de mestre e discípulo, até ao fim. Porque em várias cartas vemos isso, Anna Arendt a pedir, a querer-se interpretar qualquer coisa da obra do mestre. Portanto, isto ao longo de todo o tempo, de 50 anos, isto é extraordinário. Quando ela já era uma mente luminosa, com obra
própria.
Própria, não é? E conceituada, como é o caso sobre o totalitarismo, né? De 1951.
Ela morre em 1975, ele...
Cinco meses depois, em 76.
Mas ficam-nos muitas obras de cada um, e esta história que, como dissemos no início, levanta ainda muitas perplexidades. Uma relação que pairou, permaneceu, foi autossuficiente no desejo, atração, interesse, amor, provavelmente, com muita honestidade pelo meio, mas também com alguma astúcia aqui e acolá. Cartas 1925-1975, Anna Arendt e Martin Heidegger, livro que A Guerra e Paz acaba de publicar e que nos foi apresentado por Helder Gagas e Manuel S. Fonseca. Muito obrigado por este regresso à rádio.
Muito obrigado.
Obrigado.
Última edição.